Olá, que bom que vocês estão com a gente. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o podcast Senac São Paulo. Olha só, você já deve ter ouvido falar em inteligência artificial, né? O chat GPT? Eu acho que sim. Não dá para fugir disso. E qual a relação disso tudo com o futuro das profissões? Afinal, o que tem a ver com esse mundo de tecnologia que já chegou e que já está aqui na nossa vida, já está fazendo parte do seu dia a dia? Como a gente pode descobrir que impactos a inteligência artificial vai ter na nossa vida, hein? Na vida das pessoas? Estamos aqui para isso. E a gente vai entender isso de forma prática. Vamos falar de tudo isso hoje no programa. Muitos temas, hein? Quem se beneficia, as mudanças de mentalidade, o que mais? Tem também as habilidades profissionais que a gente vai ter que desenvolver. Quais são as consequências sociais de tudo isso? E o senso crítico nessa hora, hein? A gente pode confiar nas máquinas? Ah, tá desconfiado? Sabe o que eu acho? Tem que ter informação. Quando a gente tem informação, tá tudo certo. Então, vem com a gente. No ar, o episódio número 8 do podcast Senac São Paulo. É o nosso segundo episódio em vídeo. E a gente tá aqui em vídeo pra ficar mais próximo de você, pra ter uma conexão mais vibrante. Vamos que vamos, vamos juntos. E se você tá gostando, vem com a gente, dá um retorno e também assista ao primeiro episódio que já tá lá. É só você acompanhar no Spotify e no YouTube, em vídeo e várias plataformas em áudio. Vamos juntos, aproveita aí e coloca um sininho para seguir a gente, porque aí você encontra todas as informações e muito conteúdo de educação, carreira, que vão contribuir para a sua jornada profissional, convidados especiais. É isso. Pronto, vem com a gente. Eu sou a Adriana Couto, um prazer estar com vocês. Eu sou uma mulher negra, cis, de 49 anos, tenho mais ou menos 1,63 m. Eu tô com cabelos trançados, nagô se chama essa trança, cabelos trançados pra trás, tô com um brinco prateado e visto um vestido e um casaco terracota. Tô muito feliz de estar ao lado do meu amigo André Vasco.
Caramba, depois de uma apresentação dessa, só me resta ser mais inclusivo ainda e me autodescrever, não é verdade?
Por favor.
Muito prazer. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, Dri, que seja eterno enquanto dure nosso
querido
projeto
amigo
aqui, que é muito legal compartilhar o que eu sempre chamo de educatenimento, né? Muito prazer, eu sou André Vasco, eu sou um homem cis, de 1,82 m, estou num processo de saúde através do esporte, então eu não sou nem magro, nem gordinho, eu tô aí na busca. Tem uma barba que dizem que tem alguns pelos brancos, eu não achei, porque eu vou lá e corto. Eu tenho brincos, eu tenho um tupete muito bonito, Justus tem inveja de mim, e é isso, eu tô com uma camisa branca, porque hoje eu vim bem apessoado, porque para receber nossos queridos convidados de hoje, não é verdade? Olha só, então eu vou começar apresentando-os, conhecendo os especialistas, né, como eu disse, que vieram trocar um papo sobre inteligência artificial. Ele é doutor em tecnologias da inteligência, com pós-doutorado em inteligência artificial pela PUC São Paulo, onde ele também é professor do Departamento de Administração e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologia da Inteligência e Design Digital. Além disso, ele também pesquisa e escreve sobre os impactos sociais das tecnologias, inteligência artificial, indústria 4.0, gestão e inovação, e é coordenador do Observatório do Futuro do Trabalho. Marcelo Vieira Graglia, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente, viu? Você viu? Caramba,
eu apresentei
você bonito.
Fiquei impressionado.
Bem-vindo.
Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Bom, me descrevendo, eu sou um homem branco, 1,73 m de altura, 88 quilos, não estou fazendo a mesma ginástica que o André está fazendo. Tenho cabelo liso preto, a minha barba, eu já parei de cortar os fios brancos, senão ela acaba. Né? Eu estou vestindo uma camiseta, uma camisa azul de mangas, um relógio preto, tenho sobrancelhas grossas. Elas ajudam a me definir.
Ah, é uma característica importante, né? De falar, muito bem-vindo, que bom que você está aqui.
Obrigado.
E a gente também tem aqui com a gente a Patrícia Pinheiro de Santana, que é formada em Letras pela USP, especialista em Design, Língua Portuguesa e Neuroeducação. Além disso, a Patrícia trabalha como designer educacional na Gerência de Tecnologias Aplicadas à Educação do Senac São Paulo. Adorei que você está aqui, porque eu acho que a gente tem muito o que trocar. Bem-vinda, Paty.
Obrigada, Didi. Obrigada, André. Aproveitando, vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, de mais ou menos 1,70 m, acima do peso, diríamos assim.
Eu não concordo.
Não concordo, continua.
Eu tenho cabelos de olhos castanhos, acho que o cabelo um pouco avermelhado. E acho que é isso.
Tá usando uma roupa bonita, toda azul.
Toda azul.
Está monocromática, assim como o Didi, que está de terracota, mas eu, para vocês que não sabem o que é terracota, é tipo laranja.
Laranja.
Não, é laranja. Mas a gente não vai gastar esse tempo aqui agora,
é verdade,
discutindo o meu figurino, mas é terracota, eu só queria dizer isso pra vocês.
Tá bom, desculpe. Vamos lá, né? Eu acho que pra colocar um...
Pergunta pro chat GPT.
É verdade. Eu vou perguntar melhor que o chat GPT, eu vou perguntar pra vocês. Eu acho que nada melhor que um pontapé inicial do que a gente colocando de uma maneira sem ruídos e de uma maneira bem simplória pra todo mundo entender... O que é inteligência artificial e o que é o bendito chat GPT?
Legal. Bom, inteligência artificial, no fundo, ela é um ramo da ciência da computação, né? E ele tem um nome, tem uma ele passa uma impressão de ser uma coisa muito sofisticada, né? E, na verdade, ele é um modelo matemático, né? E o que distingue a inteligência artificial dos programas, dos sistemas que a gente já conhece, é a capacidade de aprendizagem. Então, essa é a grande distinção, né? Então, a gente chama de inteligência artificial todo sistema que ele tem a capacidade de aprender. Então, essa é a característica diferenciadora da inteligência artificial. E também é uma coisa que a gente acha que é muito novo, e na verdade não é, né? É uma ciência que começou a ser desenvolvida ainda na década de 40, não tinha esse nome de inteligência artificial, ele adquiriu esse nome na década de 50, e aí tem toda uma história de desenvolvimento, que a gente às vezes tem a impressão, né, que é uma coisa que surgiu do nada e de repente, né? E na verdade não.
Pois é, não, bom... Dá para vocês darem alguns exemplos, né? Como que a inteligência tem sido utilizada?
A inteligência artificial, né? Então, aí até a questão do ChatGPT, acho que é uma boa forma de a gente pensar, né? Ela começou sendo usada, digamos, sistema de inteligência artificial para coisas menos visíveis para a gente, né? Para o público comum, mais específico para cientistas da computação, para empresas, né? Então, por exemplo, inteligência artificial sendo usada para fazer predição. O que é predição? É uma previsão baseada em dados. Então, a inteligência artificial é muito boa nisso. Ela pega uma série de dados que você tem armazenado em algum lugar, né? E ele captura tendências ali e projeta o que vai acontecer, né? Então, isso é uma aplicação bastante comum, né? E em vários sistemas, por exemplo, sistemas de detecção de fraude, né? Então, a inteligência artificial também é muito boa para prever comportamentos ou comportamentos diferentes, né? Então, fraude, geralmente, né? Existe uma anomalia em alguma ação. Então, ela captura, né? E a forma que talvez a gente esteja mais próximo, né? Que é a parte de conversação, dos chats, né? Como o ChatGPT, que com os sistemas que fazem um auxílio de voz, enfim, todos isso, os bots, né? Então, nós estamos mais próximos, assim, né? Mais familiar a esse tipo de relação, né? E o ChatGPT, que, digamos, a gente pode dizer que é o último lançamento de impacto, né? De inteligência artificial... essa capacidade fantástica de trabalhar com uma quantidade de dados imensa, né? Com bilhões de parâmetros, e ter, a gente pode dizer assim, uma capacidade, entre aspas, criativa, de pegar coisas que já existem, né? E transformar numa imagem, transformar num áudio, transformar num texto. Então, é isso que está até assustando um pouco a gente das potencialidades que são reais, né? Para o bem e para o mal, né? Dessa tecnologia.
Até complementando um pouco, Marcelo, todo mundo em algum momento já interagiu com alguma inteligência artificial. Aqui mesmo, o pessoal que deve estar ouvindo pelo Spotify, tem bom gosto, gosta de programas que falam sobre o mundo do trabalho, vai ter uma sugestão do que ouvir na sequência. Então, isso com certeza já é uma inteligência artificial que está indicando para a pessoa o que ela vai ouvir que está relacionado aos interesses dela. Assim como no YouTube também, alguns vídeos são sugeridos conforme o que você assiste, né? O algoritmo vai aprendendo o que você gosta e vai sugerindo coisas similares. Da mesma forma, acho que para a gente chegar aqui, todo mundo deve ter usado alguma inteligência artificial que também calculou a probabilidade de você traçar a melhor rota para chegar em tal caminho.
Ah, esses aplicativos também utilizam inteligência artificial.
Sim.
Né?
A gente tem duas inteligências artificiais mais famosas, né? A preditiva, que é essa que a gente está falando, que faz essa previsão do que você provavelmente vai gostar ou vai ser melhor para você. E tem a generativa, que é como o ChatGPT, que ele gera um conteúdo,
que
né?
Que é o machine learning, né?
Também, é um
também,
conceito,
né?
Que está relacionado.
Machine learning é um desses. Tudo é machine learning.
Tudo é machine learning. Machine learning é uma expressão que define os modelos de aprendizagem.
De pegar as referências e criar
aprender,
algo.
Tá. Né? Então, quando a gente fala, né? Quando a gente falou que a inteligência artificial, ela se diferencia por ela aprender, né? É através de modelos de machine learning.
Entendi.
Que, né? São algoritmos que servem para isso, para o sistema aprender. Aí o machine learning tem várias subdivisões, né? Uhum. Então, por exemplo, o chamado deep learning, que é o que caracteriza, por exemplo, o ChatGPT, na verdade é uma subdivisão do machine learning, não é um concorrente.
É, né? Uns nomes complicados, eu falei para simplificar e a gente complicou.
Pois é.
A gente é tão exposto, como vocês dizem, para chegar aqui, para eu pedir o carro de aplicativo ou o aplicativo que me direciona para o melhor caminho, para chegar num tempo melhor, tudo, a gente está sendo exposto toda hora à inteligência artificial, há muitos anos, como vocês estão falando. É, uma longa... falando umas consequências ou possíveis consequências da gente estar introduzindo uma longa escala de inteligência artificial, o que pode acontecer?
Cara, pode acontecer muita coisa. Já está acontecendo, né?
Ele já veio
mas não deixe a gente alarmados. Vamos pensar positivamente, né?
Não, na verdade, essa tecnologia, ela traz uma série de benefícios, né? Uma série de facilidades, de comodidades, de possibilidades, né? Muito interessantes para auxiliar numa série de tarefas, como a gente falou agora, até para se localizar no trânsito, para ter uma recomendação de uma música que você gosta, de um filme, etc. Né? Então tem uma série de coisas positivas, né? E atrás disso que as empresas estão, porque a partir daí elas geram serviços novos e alcançam lá seus resultados financeiros. Mas ela também traz riscos, né? Que são, não dá para separar as coisas, eles vêm junto, é um pacote. Tem coisas boas, então, né? E tem coisas que podem gerar impactos, que a gente chama dos impactos sociais, negativos. Então, não dá. Mas isso já está acontecendo, não é? A gente está pensando, mas o que vai acontecer? Mas na verdade já está acontecendo. Então, vamos dar um exemplo bem concreto, né? O sistema de reconhecimento facial. Então, as empresas lançaram isso rapidamente, várias empresas de tecnologia, né? Várias das poucas empresas de tecnologia lançaram esse sistema de reconhecimento facial. E o resultado foi o quê? Que esses sistemas são discriminatórios. Eles potencializam problemas da sociedade, né? Só que amplificam isso, né? Dão uma potência e também uma transmissão silenciosa dessas coisas, né? Que a gente fala que isso vem através dos vieses, mas não somente dos vieses, né? Que se fala que tem nos bancos de dados, mas também, até certo ponto, de uma certa falta de responsabilidade para lançar um produto desse.
Claro.
Isso já está acontecendo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as polícias estaduais começaram a usar esses sistemas e aumentou ainda mais a criminalização de negros, né? Então, eles até suspenderam esse tipo de aplicação, né? Há vieses de gênero, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, e talvez ainda esteja acontecendo, o sistema de análise de crédito concede mais créditos para homens do que para as mulheres, né? Então, assim, às vezes a gente tem aquele temor daquela inteligência artificial que vai dominar o mundo, né? Aquela coisa toda, mas acho que a gente tem que se preocupar antes com algumas coisas, né?
Sim, eu acho que se preocupar, inclusive, com quem somos nós, que sociedade estamos construindo, porque a inteligência artificial, ela acaba sendo um reflexo e até uma extensão da nossa sociedade e dos problemas. Você está falando aí de racismo, você está falando de homofobia, você está falando de machismo. A máquina também se torna racista, machista, homofóbica, porque...
Até porque a máquina é um reflexo nosso. É o que a gente estava falando lá dentro com a Patrícia. A máquina só tem um problema, a pecinha que está na frente, que aperta o botão.
Exatamente.
Né, Patrícia?
Exatamente. E assim, além de toda essa questão do que a máquina faz, a gente também tem toda a questão antes da máquina, né? Então, por exemplo, quer dizer, antes da máquina sim, né? Por trás. Quando a gente pensa que são 5 big techs que estão no controle de uma tecnologia que o mundo inteiro está querendo ter acesso e tudo mais, a gente pensa, né? Na mão de quem está esse poder, está esse dinheiro, está... Essas pessoas que estão construindo essa inteligência, quem são essas pessoas? São homens brancos, cis... norte-americanos que falam inglês, eles estão construindo esse modelo matemático que, de certa forma, toma decisões. Porque toda vez que você faz uma escolha entre essa e essa, você tem um viés, você tem uma certa subjetividade. E essas pessoas que estão tomando essas decisões nessa máquina, elas estão definindo o nosso futuro, né? O nosso presente e o nosso futuro. E, além disso, a gente tem uma outra questão. Quando a gente está no processo de automação, do trabalho que já vem desde o século XX, já vem de muito tempo, só que ele está sendo extremamente acelerado. Só que quando a gente automatiza, principalmente algumas funções que tendem a ser mais mecânicas, a gente está tirando o trabalho de certas pessoas que ocupavam essas funções que não são exatamente as funções mais privilegiadas da sociedade. Então, o Marcelo até falou em uma outra palestra, né? Quando ele perguntou para o ChatGPT, quais grupos socioeconômicos devem ser mais impactados? O chat responde, né? São as minorias, diríamos assim, né? Mulheres, negros, latinos, pessoas com deficiência. Então, isso também é um cenário que a gente tem que ver, né? Não existe uma mera realocação de funções. O cenário é super complexo, assim. A gente precisa se preparar e precisa estar consciente de tudo que essa tecnologia empregada no nosso cotidiano acaba acarretando na nossa dinâmica social.
Potencializa tanto para o bem quanto para o mal, né?
Tanto. Eu só vou falar mais uma questão para a gente até passar para um outro ponto que diz respeito ao mercado de trabalho e aprendizagem, mas eu fico muito impressionada com as imagens geradas. E a gente, num mundo de imagens, que muitas delas são falsas. Como é que a gente vai detectar imagens verdadeiras e imagens falsas? A gente está chegando num novo lugar, num novo paradigma aí. Vamos ter que treinar esse olhar também, né?
Com certeza.
Vamos ter que treinar esse olhar.
Era o que a gente estava falando, né? É um modelo matemático. Ele não tem discernimento, ele não tem conhecimento de mundo. O que ele faz é uma associação entre palavras e números, diríamos assim, e a probabilidade daquilo que você perguntou está mais associado àquele contexto. Mas, por exemplo, se você pede uma imagem, o Midjourney, o DALL-E, tem o mesmo funcionamento do ChatGPT, só que ele trabalha com pixels, né, em vez de palavras. Então, você fala lá para o Midjourney, eu quero um salmão descendo o rio. Aí ele pode gerar aquela imagem que virou meme de vários pedaços de carne, de salmão, assim, descendo o rio.
Um salmão com... Como é que a gente come geralmente o salmão? Não é com aspargos, com...
Nossa, aspargos, eu fui longe agora, velho. Nossa, deu até fome.
Muito bem, muito bem.
Sabe que só fazer um comentário rápido, essa questão das imagens, né? O que está acontecendo nesse momento, né? Essas imagens geradas artificialmente, algumas a gente tem algumas sutilezas que a gente percebe. Então, por exemplo, a interface entre o cabelo e a pele, geralmente a imagem fica um pouco nublada. A simetria ainda não é perfeita. Se você tiver de brincos, um brinco fica diferente do outro. Tem algumas sutilezas, como você falou, a gente consegue treinar o olhar. Só que isso já tá sendo ultrapassado.
Já, né?
Por exemplo, as mãos também, a IA não é boa para definir mãos. Mas isso, as mais sofisticadas, já está ultrapassado. Então, a gente está chegando num ponto que essas imagens, você não consegue distingui-las das imagens reais. E aí, o que eu queria comentar no fenômeno é o seguinte. Os sistemas de busca, por exemplo, o Google, já estão sendo alimentados com essas imagens que são falsas. Então, ou seja, a gente começa a perder toda a referência, porque eu posso ver uma imagem falsa e falar, deixa eu pesquisar para ver se ela é verdadeira ou não. Né? Só que daqui a pouco você não vai conseguir, porque a maior parte dos dados do Google já vão ser dados artificiais, né? São dados sintéticos, por assim dizer. Então, sim, olha aqui.
É como se você ensinasse o errado para uma criança. Depois você não vai conseguir dizer, ela não vai conseguir discernir o que é certo ou errado, porque você está ensinando errado. É muito louco isso. Você entra numa operação. O deepfake. Nossa, a gente pode voar aqui.
Pode voar, mas que discussão importante. E é por isso que a gente vai trazer essa discussão agora para a educação. Vamos?
Vamos.
Que tal? Vamos ver como é que o chat GPT, por exemplo, pode ser utilizado para fins educacionais.
Então, eu acho que o maior ganho de trabalhar com ChatGPT na sala de aula tem a ver principalmente com as metodologias ativas. Então, a gente... Eu acho que mais que nunca... Essa é uma discussão muito antiga na educação. Mas mais que nunca a gente tem que esquecer aquela ideia de que o aluno é um depósito onde a gente coloca informação, coloca conteúdo e ele tem que simplesmente responder perguntas, fazer textos dissertativos sobre determinado tema que não se relaciona com a realidade dele. Eu acho que o chat trouxe essa possibilidade da gente falar para o aluno, olha, aula que vem a gente vai trabalhar com tal tema. Joga as perguntas que você quiser lá no chat sobre esse tema. Aula que vem a gente vai falar melhor sobre isso. Porque a gente já trabalha a formulação de perguntas, que eu acho que é uma coisa importante, o aluno saber elaborar perguntas. A gente consegue perceber que perguntas o aluno achou relevante sobre aquele assunto e a gente consegue levar para a sala de aula aquele conteúdo e problematizar. a gente consegue discutir. É verdade isso que o chat trouxe? Como que a gente consegue verificar se é verdade? Vamos no Google ainda. A gente ainda tem fontes, a gente consegue ver de onde ele tira essa informação. Vamos ver no livro, vamos discutir se isso faz sentido. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para trabalhar com metodologias ativas. Mas também tem uma série de atividades que o chat faz muito bem, que podem ser automatizadas, que são mais lógicas, diríamos assim. Então, por exemplo, se você precisa fazer uma planilha no Excel com uma fórmula mais complexa, não sei vocês, mas eu sou muito ruim no Excel.
Oi, Excel, o que é isso?
Aproveitar o ensejo, eu odeio o Excel. Ou seja, nunca me chame para fazer nada, Excel, que eu não gosto de você.
E, ó, o chat ajudaria muito pessoas como
eu
nós.
Eu te amo, chat GPT.
Exatamente. Porque se você pede para ele uma fórmula para você fazer uma planilha que, sei lá, pegue essa coluna, divida por essa, multiplique essa e te dê um resultado com a média daquela, ele vai te ajudar a fazer essa planilha. Então isso é interessante usar na sala de aula, porque quanto tempo você ia ficar criando aquela planilha,
otimizar o tempo.
Exatamente, claro. Otimizar o tempo.
É, de suas devidas proporções, é como, sei lá, quando inventaram a calculadora. Alguém deve ter olhado e falou: não, isso daí vai acabar com o seu. Não, isso daí
exatamente.
Só acelerou.
Exatamente.
Isso é interessante, né? Sim. Agora, senso crítico, né, gente?
Com certeza. Porque, assim, uma frase que eu tenho visto muitos especialistas em IA falando, assim, né? O maior perigo da inteligência artificial não é ela substituir a inteligência humana. É os humanos acharem que ela é tão inteligente que ela está apta a tomar decisões por nós.
Diferente isso, né? Eu adorei. Essa é outra perspectiva, você tem razão.
Que recentemente rolou isso, né? Eu tava lendo uma matéria, não me lembro a fonte agora, que deu um pau geral na inteligência, que ele começou a falar como se fosse um humano. E aí o humano começou a discutir e falar assim: não, peraí. Você não tem, lugar de fala. Fala, não, eu tenho lugar de fala, porque eu sou... Aí eu falo: não, tá tudo errado, desliga a tomada desse bicho aí. Então, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Mas é importante isso daí do senso crítico. É importante, justamente o que eu ia perguntar para vocês. Qual que é a importância de ensinar os estudantes, né? A usar essa busca, mas de uma maneira mais ponderada, crítica. O que você respondeu, né?
Sim. E assim, né, também, a partir do momento que o estudante entende que aquela ferramenta, ela é um modelo matemático, que ela não tem conhecimento de mundo, que ela pode errar, como aquele exemplo do Ayrton Senna, né? Uhum. O ChatGPT falou que o Ayrton Senna morreu em Interlagos. Mas por quê? Porque provavelmente lá no banco de dados que ele pegou, a amostra que ele pegou, tinha muita informação relacionada com automobilismo no Brasil, com Interlagos, Ayrton Senna, brasileiro, e ele juntou tudo, perguntaram onde ele morreu, deve ter dado Interlagos. Mas aí a gente que tem conhecimento de mundo sabe que isso não é verdade. A máquina, ela alucinou. A gente fala alucinação porque ela não errou, ela fez o cálculo dela e entregou um resultado. Mas dentro da realidade do que a gente conhece do mundo, a gente sabe que aquilo não corresponde. Então, essa alucinação de máquina é uma coisa muito grave, muito importante. E se a gente fica confiando no que ela entrega, a gente está totalmente vendido para as alucinações dela, para os fatos dela que não correspondem à realidade. Mas para essas atividades de automatização de tarefas, de ganhar tempo com as coisas, ela funciona muito bem, né?
Vai ter uma mudança, né? Já está tendo uma mudança. Professores vão ter que agir de forma diferente, alunos também. Aqueles trabalhinhos
não vão
mais rolar. Coisa do passado. Falando em alunos, hora de dar protagonismo para os nossos estudantes por meio do quadro Quer Saber? É isso aí. Dessa vez a gente foi ouvir o pessoal lá no Senac Sorocaba. E quem chega primeiro é...
A Lauren do Santos Nogueira.
Que bom, estudante do ensino médio. Você tá vendo, Lauren? Você tá aqui. A gente tá esperando por você. Inclusive, faça a sua pergunta.
Meu nome é Laurinho Nogueira, eu sou estudante aqui da unidade do Senac Sorocaba, estou cursando o ensino médio integrado ao técnico de informática. E bom, a gente sabe, né, que a inteligência artificial ela é muito importante para o futuro da educação. E eu queria perguntar para vocês como que a inteligência artificial ela pode ajudar os estudantes e os docentes dentro da sala de aula e também impactar positivamente na aprendizagem.
Yes, pergunta de milhões, hein?
Nossa.
Grande, Lauren. Eu acho que o maior impacto, o que ela mais pode ajudar, é exatamente o que a gente estava falando. É na velocidade do aprendizado, enquanto que o aluno pode ser mais participativo na sala de aula e, principalmente, no tempo que ele leva para aprofundar no assunto. Porque antes o professor passava a lição na lousa, a gente via no livro, respondia a pergunta. Isso tudo demorava muito para a gente chegar no nível que o aluno respondia, fazia, entendia o quanto que aquilo fazia parte do cotidiano da vida dele. Agora é muito mais rápido para ele aprender, para ele buscar, para ele ver o quanto que aquilo faz parte da vida dele. E aquelas tarefas que a gente falou que podem ser automatizadas, a gente pode automatizar na sala de aula também, com não só na elaboração de planilhas, né, como eu falei, mas, por exemplo, na organização de dados. Se você tem um código de programação com erro, é muito mais fácil você passar no chat para ele identificar onde está o erro. Se você precisa gerar um código, é muito mais rápido também você pedir ajuda do chat para gerar. Se você precisa, sei lá, no final da aula, criar um site para resumir os aprendizados daquele período, o chat vai te ajudar a fazer os comandos para você criar um site e você colocar lá todo o percurso de aprendizagem. Então, é sempre nesse sentido, da velocidade, do aprofundamento que ele permite os alunos irem e dessas ferramentas que ajudam a aprendizagem, ajudam a fixar só o conhecimento lá no final.
Ele é para ser um assistente. Então, para ele te dominar.
Não deixe o chat te dominar.
Exatamente. É e lá. Nós vamos deixar agora mais um aluno nos dominar no quadro Quer Saber. A gente continua na unidade Sorocaba, lá do Senac. Quem pergunta agora é o Guilherme César Cruz Cardoso, que ele está estudando o técnico em publicidade. Marcelo, para você, fique esperto.
Meu nome é Guilherme e eu faço curso de técnico em publicidade aqui no Senac Sorocaba. Ultimamente estamos vendo muitas notícias falando que inteligência artificial vai substituir postos de trabalho. Então, como que eu posso fazer para me preparar, me atualizar, para utilizar essa ferramenta ao meu favor de forma produtiva para eu me destacar no mercado de trabalho?
Essa é a pergunta chave, né?
Não é bobo nem nada hoje. É isso. Como eu posso me destacar? Já está posto. Sim. Então, como eu posso fazer para pensar e estar dentro dessa tecnologia, né? De uma outra forma.
Tem dois termos que estão sendo falados em inglês, né? Que era soft skills e hard skills. Na verdade, o que que é? Seriam as competências sociocomportamentais, né? Esse é um grupo de competências. E as hard skills são as competências técnicas. Então, em outras palavras, toda essa tecnologia, ela transforma e está transformando e vai continuar transformando de forma muito forte, né, o mercado de trabalho. Inclusive, como ele se preocupa com impactos sobre o trabalho humano, substituição. Então, isso é uma coisa que é um risco muito grande e bastante concreto, né? Quando a gente fala nas competências sociocomportamentais, há um conjunto, não único, mas há um conjunto de habilidades que a máquina não tem. Então, por exemplo, ela não tem empatia, né? Ela não tem ética, ela não tem consciência. Então, isso é uma característica humana. Então, nós temos que focar naquilo que é o mais humano, né? O que a gente tem de mais humano, de mais especial. E desenvolver essas competências, né? Melhorar essa capacidade, melhorar, por exemplo, a capacidade de comunicação, que é outra questão muito importante, né? A máquina é limitada para fazer isso daí. A capacidade de trabalhar em grupo, né? De ter uma postura inclusiva. Então, nada disso acontece com esses robôs, com essas máquinas. Então, essas competências comportamentais, outra muito importante, que até Didi falou agora há pouco, o senso crítico, essa é fundamental, né? Que é a capacidade de você olhar um negócio e questionar. Falar, mas por que isso? O que isso vai acontecer? Será que é mesmo? Né? A máquina não faz isso, a gente estava até falando agora, o ChatGPT ele erra categoricamente, né? Ele fala uma coisa totalmente errada, né? Você pergunta assim, quem foi o autor da música tal? Se ele foi lá e muita gente falou errado, porque não sabe, ele repete aquilo, né? Porque ele pega a informação estatisticamente mais relevante. Ou seja, está todo mundo pulando o rio, como dizia minha avó, né? Ele vai lá e pula atrás.
É o famoso Maria vai com as outras.
É, mais ou menos isso.
Ele é nada mais do que isso. Minha avó ia ficar muito orgulhosa agora.
É a melhor definição dele.
Maria, o chat, ele é isso, mas ele é um picareta sumido.
Exatamente.
Porque ele fala com propriedade.
Educado.
Desculpa, eu falei rei. Né?
Aí depois você fala... que você pressiona, porque senão ele fica quietinho.
Só que você fala, não, o autor não é João, é José. Ele fala, agora entendi, mas não era José. Você estava... enganando ele de novo, ele vai acreditar. Então a gente tem que. O senso crítico é a questão essencial nisso daí, né?
Tô pensando aqui no mercado de trabalho, tem empresas, né, que o RH já está utilizando a inteligência artificial,
muitas,
né?
Muitas.
É, e como elas utilizam essa inteligência artificial e como essa abordagem também não afasta pessoas do mercado de trabalho? É uma preocupação, né?
É uma preocupação. Vou linkar isso com a segunda parte da pergunta dele, né? Que tem a ver com a hard skill, que é a competência técnica. Ou seja, todos nós que estamos, né, trabalhando, a gente tem que, de alguma forma, assimilar essa tecnologia. Aí existe um mistério, porque muita gente acredita que é assim, agora eu preciso aprender a programar, eu não gosto de matemática. Não, mas não é isso. Essa competência técnica, essa hard skill, depende da tua profissão e da tua função. Se eu sou uma pessoa que trabalho numa área de computação, aí realmente a competência técnica, para mim, é dominar, saber programar, usar Python, outras linguagens específicas, conhecer de segurança cibernética e tudo mais. Mas se eu trabalho em publicidade, se eu trabalho em administração, se eu trabalho em educação, não são essas competências técnicas, né? São outras. E basicamente é o quê? Entender a lógica das tecnologias, que aí você não precisa ser cientista da computação, porque é uma coisa da lógica, e entender as aplicações, como você pode aplicar. Então, esse é um ponto muito importante, né? Os estudantes não devem se apartar, mesmo os estudantes que não são das áreas técnicas, são das áreas de humanas, não devem se apartar da tecnologia, tem que se apropriar dessas tecnologias. Então, esse é um ponto. E aí a sua questão de que é super relevante, é um caso muito, muito prático, né? Se uma equipe de recursos humanos, por exemplo, não tem esse conhecimento do que pode dar errado, dos vieses, dos impactos sociais, pode ser uma tragédia. Porque aquilo que a gente falava de vieses, né, dos vícios sociais nossos, né, eles vão se repercutir no banco de dados daquela empresa, do recursos humanos. Então, se aquela empresa, por exemplo, 90% dos cargos são ocupados por homens brancos, a máquina vai entender que o melhor candidato é um homem branco. Então, ele vai apartar as demais candidatas e candidatos, né? E o que é pior, de forma silenciosa, né? Então, assim, se a equipe de RH tem conhecimento disso, ela fala, olha, tem um risco aqui, né? Vamos verificar se o sistema que eu estou usando para selecionar pessoas não está sendo discriminatório.
E nesse trazendo do RH, vamos voltar para a educação. Quais são os problemas de atrelar essas tecnologias, algoritmos, com a inteligência artificial, no caso, com educação?
Essa questão é muito legal, né? Até a gente discutiu isso em outro encontro. De novo aquela coisa, a mesma tecnologia traz coisas boas e traz coisas ruins. Então, os educadores, especialmente, acho que para os estudantes foi muito bem respondido, eles têm que se preocupar o que se perde, né? Então, vamos dar um exemplo concreto que já vem acontecendo. A capacidade de concentração, né? Paciência para ler alguma coisa, né? Porque o cérebro humano, uma coisa muito legal da gente discutir é o seguinte: o nosso ritmo não muda desde a idade da pedra, desde as cavernas. O nosso relógio biológico roda em 24 horas. E o nosso mundozinho pode ficar mais rápido com a tecnologia, etc. Mas nisso a gente não muda. Que quando a gente, inclusive, começa a entrar na loucura, né, do dia a dia, etc., a gente adoece, né? No mundo do trabalho, você fica muito acelerado, você adoece, porque a gente tem um ritmo biológico. Então, assim, o cuidado é isso. O que eventualmente o uso dessa ferramenta pode subtrair, que não pode ser subtraído? Então, atenção. Então, a gente precisa trabalhar estratégias, né, de metodologias ativas, enfim, estratégias criativas para trabalhar a capacidade de atenção dos alunos, a capacidade de pesquisa, a capacidade de análise crítica, né? Trabalhar o pressuposto da dúvida. Será que é? Será que não é? Sabe? Então, acho que o educador, ele tem que ir, na contraofensiva, para tentar minimizar os efeitos ruins e realmente aproveitar só o que traz de bom.
Patrícia, você quer complementar entre essas soluções e os problemas de atrelar a tecnologia à educação, essa tecnologia?
Eu achei perfeito o que o Marcelo falou. Eu acho que o problema é sempre quando não é usado de forma crítica. Se não é usado de forma crítica, vai ser usado de forma alienada e você vai estar vendido. Hoje, eu sinto que o educador não tem opção. Ai, não quero lidar com isso. Você vê, todas as escolas, sejam escolas públicas, privadas, usam, por exemplo, ou o Google Classroom ou alguma ferramenta da Microsoft. E ambas empresas já estão atrelando suas inteligências artificiais aos seus produtos, aos seus pacotes. Então, não tem muito para onde você. O seu celular está ali, todas as pessoas ao seu redor estão ali, o mundo do trabalho está empregando isso. Então, a sua única saída para não ser dominado por isso, para não ser enganado, ou para não exercer um trabalho que prejudique seus estudantes, por exemplo, trazendo informações erradas ou coisas parecidas, é trazer a criticidade para o processo de ensino e de aprendizagem.
Mas você falou das 5 Big Techs. Eu tô pirando aqui, tá? Sai totalmente do script.
Vamos juntos.
Você falou das 5 Big Techs. Se você for ver, realmente são poucas empresas que dominam. Eu tô falando não só a inteligência artificial, como comunicação, tudo no mundo. Como que a gente vai garantir que essas tecnologias, uma política pública, ou não sei o quê, como que a gente vai circundar e tentar segurar, furar essas bolinhas? Porque eu sinto que todos nós vivemos numa bolha, mas está sendo enclausurada mais em bolhas. Porque você falou no começo do programa, se você consome programa de educação, provavelmente o algoritmo te ofereceu esse. Ou às vezes não, porque às vezes a gente não pagou. Então, a gente está entrando num mundo que a gente está sendo... Está colocando... tempos modernos do Chaplin. A gente está sendo... A gente está virando aquilo. Então, parece que a gente está voltando ao passado. Só que com problemas que falam, nossa, coisa nova. Mas não é. Eu quero chegar aí. Como que vocês acham que pode dar mais criticidade para os jovens, para as pessoas, não só jovens, crianças, todo mundo, tanto numa escola, como em casa, com políticas públicas? Aí, vamos viajar.
Olha, você falou a questão central nisso tem a ver com políticas públicas. Porque para você dar senso crítico, você precisa dar informação. Então, você precisa formar os professores, né? Você precisa quebrar essa barreira com os professores, ou com uma parte dos professores e professoras, né, em relação à tecnologia, de desmistificar e falar, olha, isso aqui você consegue entender, né? Você está numa posição especial e importantíssima para o nosso futuro, né? Só eles nos salvam, na verdade, e elas nos salvam, né? Então isso depende de uma política pública. Alguns países estão fazendo isso. Na Finlândia, eles incluíram isso no currículo básico. Então as crianças aprendem a fazer fake news na escola, sob supervisão, porque à medida que ele sabe fazer, ele fala, entendi. Quando alguma chega para ele, fala, não, isso aqui é fake news. Eu sei como funciona. Sim. Entende? Só que os professores foram preparados para isso antes. Então, esse
é a noção do veneno. É a noção do veneno.
É claro, porque aí você entende o mecanismo.
Exato. Você exatamente. Entende o mecanismo. Você entende o mecanismo, né? Ela não pode ser uma arma do opressor. Entendeu? Você tem que usar essa arma para se defender. Então, esse é um aspecto. E no outro aspecto das empresas, é um assunto que está muito atual e está muito, muito quente a discussão. Porque a gente precisa de regulação. Então, assim, as primeiras legislações estão sendo construídas agora sobre inteligência artificial especificamente, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem o Marco Civil da Internet, que já tem alguns anos, só que ela é muito específica. Então, na Europa isso está avançando, no Brasil está em discussão agora no Senado, né? Um projeto de lei de regulação, que é bastante polêmico, porque a regulação sempre também tem dois lados, né? E a gente sempre tem que tomar cuidado nesses momentos de crise, né? Que às vezes a solução que está se colocando pode ter uma outra intencionalidade, né? Mas você tem que ter alguma regulação. Não é possível que seja tudo solto. E você está com aspectos, né? São 5 empresas no Ocidente e 3 na China. Então, são 8 empresas que dominam tudo isso, né? E elas estão muito potentes, né? O valor de uma empresa dessa, o faturamento anual de uma empresa dessa, a Apple, por exemplo, é maior do que o PIB do Brasil. Então, é muito recurso concentrado. Isso, obviamente, gera uma série de riscos e problemas.
Claro,
né?
Recurso e informação, né?
Exato. E como a questão da velocidade, como o lançamento das tecnologias é muito rápido, essa é uma característica dessa onda de inovação, diferente das anteriores, né? Então, eu sempre falo o seguinte, gente, não vamos olhar o futuro, não vamos esperar que o futuro sempre repita o passado. Isso é muito perigoso. Então, a gente não pode falar, mas com a internet deu tudo certo. Pois é, não é porque deu certo uma vez que vai continuar dando, né? Então, a gente tem que ter um pensamento de risco. Então, essas empresas têm que estabelecer limites, né? A Europa, a gente vê mais um posicionamento, digamos, uma busca de soberania, né, dos estados em relação às empresas, né? Tentando colocar limites, colocando multas. Porque se não tiver um controle que seja razoável, né, que não atrapalhe, obviamente, o desenvolvimento, né, mas que proteja questões importantes, né, da sociedade, justiça social, igualdade e segurança, privacidade, etc., não são as empresas que vão se preocupar com isso.
Não.
E uma, só complementando, e eu acho que além das políticas públicas, da regulamentação que é fundamental, acho que no nosso dia a dia, essa questão da criticidade, de você, é, como você falou, desvendar o mecanismo, foi isso que você falou?
Sim.
Isso para mim é perfeito, porque até vendo assim no meu dia a dia, quando você explica para as pessoas o que tem por detrás disso, a atitude das pessoas em relação àquela ferramenta é diferente, né? Então, por exemplo, você vê num país como o Brasil. Estava falando com o André antes, né, do programa. É, a gente tem quase 100 milhões de pessoas sem acesso a tratamento de esgoto. Então, metade do Brasil praticamente não tem saneamento básico. E a gente está desenvolvendo uma tecnologia extremamente avançada que a gente não tem sequer capacidade de processar, de processamento para treinar uma igual. Então, assim, quando a gente começa a ver esses dados e a falar assim, tá, mas o que, que a gente está fazendo? Para onde estão indo os nossos recursos? E o que importa para a gente? Para onde a gente quer caminhar? Uma inteligência artificial poderia nos ajudar? Eu não tenho dúvida. Existem muitos problemas complexos no mundo que eu acho que uma inteligência ajudaria a gente a resolver muito mais rápido.
Claro, avançar, né, em várias discussões e soluções.
E está aumentando o abismo social mais ainda, né?
Esse é o contraponto.
Exatamente.
É muito doido isso.
Mas é isso. Eu acho que se a gente tiver criticidade de ver que esse modelo, essas ferramentas que estão aí, essas pessoas que estão fazendo essas ferramentas não correspondem à nossa realidade, ao que a gente precisa, a gente consegue enxergar essas tecnologias com criticidade e falar, não, elas não funcionam bem, elas não estão indo no caminho certo, talvez a gente possa fazer a nossa... De repente, com a nossa linguagem, de acordo para resolver os nossos problemas, de acordo com a nossa realidade. Então, eu acho que o senso crítico também ajuda para a gente pensar em soluções diferentes, feitas por nós.
Sim.
Fala. Oi, fala.
Não, é porque assim,
a cabeça tá...
Então, exatamente. Vídeo, eu ia dizer assim, vocês estão vendo saindo uma fumacinha da minha cabeça, assim... Porque a gente vai fazendo várias associações, né? Eu que trabalho com cultura, com entretenimento, a gente vai até consumir cultura e entretenimento de uma outra forma também. Tudo tá mudando, né?
Sim.
A gente tá falando de mundo de trabalho, mas a gente tá falando de uma revolução muito ampla.
Muito ampla, em todos os sentidos, né? O programa que o Marcelo atua trabalha um pouco isso de forma multidisciplinar. E eu acho que essa também é uma outra palavra-chave para a gente olhar para esse contexto, né, Marcelo?
Essa é uma palavra-chave, né? Até em aspectos, às vezes parece um pouco subjetivo, mas é muito objetivo e concreto, né? A necessidade dos grupos de estudo, dos grupos que analisam os sistemas, a política de contratação das empresas, ela tem uma perspectiva de diversidade e inclusão. Porque sem isso é impossível você fazer um filtro num sistema. Não imagina que só a tecnologia vai limpar a tecnologia, né, naquilo que ela precisa ser limpada. Você ainda precisa do humano, porque ela é uma criação humana, né? Então, de novo, aquela coisa. Se toda a equipe de desenvolvedores é composta de homens brancos que vivem na Zona Oeste de São Paulo, que estudaram em 3 universidades, eles têm uma visão de mundo muito próxima. E tem uma ignorância sobre outros aspectos, como todo grupo tem, né? Então, se o grupo é mais rico, mais diverso, diminui a chance de problema, porque você tem os olhares múltiplos ali, né? Então, essa questão de inclusão e diversidade é uma questão central nisso. Até o programa, né, que eu atuo na PUC, o TID, é um programa que mistura, né, gente de várias formações, engenheiros, administradores, semioticistas... pessoas de comunicação, jornalistas, para discutir esse assunto. É muito legal.
Para pensar o mundo.
E é importante isso que a gente está fazendo e que isso extravase e vá para as salas de aula, para os grupos de WhatsApp, para os rolê no clube, no futebol, a cerveja depois do futebol. Eu acho extremamente importante, porque que nem a gente estava falando lá, Paty, e eu sempre levanto essa bandeira. O problema do mundo é a falta de referência e os ruídos comunicacionais. Porque de um lado a gente tem pesquisadores mega ultra bem informados e com acesso à informação, e do outro um grupo que tem acesso a tudo, mas às vezes não sabe como usar, não sabe como pesquisar, e aí não consegue se comunicar, ninguém consegue se comunicar, não consegue conversar. Esse assunto é importante, porque, por exemplo, você tá falando da PL que está tramitando. É muito doido, porque as pessoas elas simplificam ela de uma maneira e tem muitas entrelinhas que às vezes você chega até a falar assim, será que a pessoa que escreveu, ela entende do que está falando? Será que isso entrou numa roda de discussão? Estão falando sobre isso? fica no ar.
E até uma questão assim sobre o Senac, né? Recentemente, a gente teve a criação dessa nova gerência que eu atuo, que é a Gerência de Tecnologias Aplicadas à Educação. E a gente tem diferentes frentes, a gente trabalha uma parte com a EAD, tem uma outra parte que a gente faz a gestão dos softwares educacionais, mas também tem um papel que a gente está trabalhando agora, que é justamente de pegar esse conhecimento do mercado, esse conhecimento da academia, esse conhecimento da sociedade e ver como a gente pode ajudar professores e alunos na sala de aula para eles estarem mais preparados justamente para esse mundo que está sendo mediado pelas tecnologias.
Sim. E esse papo da gente também, espero que tenha ajudado muita gente a entrar, a refletir sobre a inteligência artificial, sobre as mudanças que já estão acontecendo na nossa vida e que a gente precisa estar esperto.
E que esse papo é orgânico, né? Ele continua, ele vai indo e vai vindo coisas. Não vamos ser Maria vai com as outras como o chat GPT.
Vamos buscar conhecimentos diversos, por exemplo... Livros, você precisa de livros para se informar. E a gente aqui no podcast Senac São Paulo, ó, tem sempre um livro para te indicar. Um livro também para dar de presente para os nossos convidados.
Deixa eu mostrar aqui, ó, tipo Faustão.
Mostra, mostra.
Olha lá.
Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. O autor é o Vaz Raman.
Raman. Olha que legal.
Olha só, você quer mais informações? www.editorasenacsp.com.br www.editorasenacsp.com.br tem informações sobre o livro e tem informações sobre outras publicações. É interessante que a gente possa também conseguir se aprofundar no tema, ouvir muita gente. Tem muita gente falando sobre isso, estudando sobre isso. Vamos junto.
Importantíssimo. E muito legal, porque eu nunca vi um cupom de desconto tão grande.
Tem desconto.
Queremos tanto fomentar a leitura, o conhecimento, que temos um cupom. Isso, se você perdeu aqui, fica tranquila, porque tem na descrição de todos os vídeos, tanto no YouTube como no Spotify, 55% de desconto para você que está ligado aqui. O cupom é muito simples, é podcast Senac. Podcast Senac, 55% de desconto. Caramba,
é uma
ajudona essa daí, hein? Eu nunca vi. Parece que geralmente as pessoas falam, oh, desconto, aí dá 3%, 2%, 0,32%.
Tem um descontão pra você, 8,9%. Não, meu amor, eu quero 55%.
55%, muito bom. Muito obrigado, editora Senac, pelos presentes, pelo desconto. É isso, né, Di?
É isso,
foi. Eu ficaria aqui horas.
Vamos deixar nossos convidados também fecharem aí. Muito obrigada, Marcelo, Patrícia, que prazer tê-los aqui.
Muito obrigada, adorei a conversa, tinha tantas outras coisas ainda para falar, mas seria um dia inteiro falando. Obrigada mesmo, adorei conhecer vocês, adorei estar aqui com o Marcelo.
Mas quem quiser continuar esse papo, que nem eu disse, tem que ser orgânico, passa suas redes sociais, seu Instagram, Twitter, o que você tiver aí, que as pessoas podem te chamar.
É claro,
certo, podem me chamar, com certeza. Eu sou Patrícia Santana. Santana com apóstrofo, depois do T. E eu tô no LinkedIn, no Instagram.
Senac. E qual é o próximo? Vou deixar você agora. A gente não combinou isso, Patrícia. Você falando assim, você tá falando assim, ai, quanta coisa que deixou de fora. Me dá um tema para um próximo podcast aí de inteligência artificial, hein? O que, que a gente tem que falar?
Olha, eu acho que é muito fascinante como o modelo de negócio do ChatGPT é bem sucedido, porque ele é muito simpático, ele é muito agradável, você fala com ele e é como se ele te entendesse, ele é sempre gentil, e eu acho que isso foi uma sacada incrível, assim, né? Porque se não fosse isso, talvez ele não fosse tão bem sucedido.
Olha aí, isso é legal a gente entender, porque eu acho assim, quem é simpático ganha espaço na vida, meu amor. Tem pesquisas, inclusive, que dizem isso, se você é simpático, você ganha mais.
É mesmo? É. Caramba, eu sempre fui simpático.
Você
tá maravilhoso. Eu sempre... Isso não tá batendo.
Tá rica. Marcelo, muito obrigada, viu?
Muito obrigado, Didi, André, Patrícia. Foi legal, como ela falou. Também acho que, né, esse assunto, né, valeria outros encontros, né? E antes que você pergunte, eu diria que o futuro do trabalho é um tema fantástico, acho que para ser discutido. A gente tem até o Observatório na PUC, Observatório do Futuro do Trabalho, né, que está trabalhando com isso. Acho que esse é um tema legal. E a questão do livro, falando bem rapidinho, eu acho que uma das formas da gente ajudar os jovens, né, seja pela família, seja na escola, é o estímulo à leitura. Porque o nosso cérebro tem um jeito de aprender que, de novo, não muda, né? Então, quando a gente lê um livro e lê um texto, o cérebro é obrigado a criar as imagens. Ele faz sinapses para criar. Até que, geralmente, a gente lê um livro e fica decepcionado com um filme, né? É mais comum isso, né? Então, essa aprendizagem, né, das nossas redes neurais acontece com esse exercício de abstração. Quando já vem tudo pronto, a gente não faz isso, sabe? Então, assim, o livro ele precisa sobreviver, senão a gente vai ficar só repetindo coisas no mundo.
Que maravilha! Não, e a leitura é exatamente isso.
É libertadora.
É libertador, empatia, assim, na veia, porque você se coloca no lugar do outro. Isso. Você vive a vida de outra pessoa. Não, a gente não pode abrir mão disso. Muito obrigada.
Obrigado.
Bom, gente, obrigado de novo. Obrigado você que está aí acompanhando a gente. Lembrando, se você não segue, siga o canal podcast Senac SP São Paulo. Siga nas redes sociais. Tem cortes para vir por aí. Então fica ligado nas redes. Ativa o sininho. Compartilha na sua rede de contatos. Vamos. A gente reclama tanto de fake news, de espalhar coisas ruins e inúteis. Então tá aí uma grande oportunidade de você propagar esse papo, esse diálogo, que isso continue na sua vida e no seu os meios, beleza?
Ah, deixa eu te falar uma coisa, dar uma dica, só uma dica antes da gente terminar, porque vocês conhecem que tem o Senac para empresas também, o podcast,
Carla Bigato.
Carla Bigato, maravilhosa, você já viu? Tem que ver, toda terça, quinta do mês, você tem Senac para empresas, um podcast também para você se informar, refletir e ficar conectado com a gente.
E podcast Senac São Paulo, aqui comigo, Didi, e sempre convidados de alta garbosidade.
Ah, gosto assim.
Gostaram, né? Eu sempre uso o termo de várias gerações.
Eu vou misturando
temas, entendeu? Do podcast passado, desse. Então assista e escute. Até a próxima.
Gente, até mais.